Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Opa, bom dia, queridos irmãos, bom dia, amada igreja. É um prazer imenso estar com vocês. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer de todo o coração, em nome da nossa família, pelas orações, pelo carinho dos irmãos. Obrigado porque, ao longo de todos esses anos, vocês têm nos sustentado, acima de tudo em oração, orado pelos nossos filhos, orado pela nossa família, orado pelo ministério, orado por essa pandemia que está tão forte ainda aqui no Amazonas. Então, eu queria, de maneira muito especial, agradecer a cada um de vocês nessa manhã, tá bom? Eu queria convidar vocês a abrirem as suas Bíblias no livro de Salmos, Salmo capítulo 33, e nós vamos nessa manhã meditar nesse lindo salmo, ok? Então vamos abrir nossas Bíblias em Salmo 33, e eu gostaria de sugerir um tema para o estudo, para a meditação dessa manhã. O tema dessa pregação é como proceder diante de Deus. E queridos, o livro de Salmos é o maior livro da Bíblia e com seus 150 capítulos, ele é considerado aí o coração do Antigo Testamento. Era usado, o livro de Salmos, usado pela nação de Israel como um inário por conta do seu estilo literário, por ser cheio de cânticos, de poemas, de orações. E com a graça do nosso Deus, eu gostaria de olhar para esse texto e extrair nessa manhã desse texto três perguntas. E eu gostaria que o nosso Deus pudesse então nos ajudar a responder de maneira satisfatória a essas três perguntas. Primeira pergunta está lá do versículo 1 ao versículo 3. Então a primeira pergunta é: qual deve ser a nossa atitude diante do Senhor? Essa é a primeira pergunta que, olhando para esse lindo salmo, nós vamos responder. Se nós adiantarmos e formos lá para o Salmo 138, o Salmo 138 diz que toda criatura nos céus e na terra deve louvar, deve adorar a Deus. Isso, irmãos, inclui tanto os anjos lá no céu como os homens aqui da terra, bem como toda a criatura. Louvor. Louvor é o ato de enaltecer, enriquecer, engrandecer, glorificar. Louvor é exaltar o nome do nosso Deus, pelo que Ele é e pelas suas ações. Por essa razão, queridos, o Salmo 103, ele vai dizer para nós: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus atributos, nenhum dos seus benefícios. É como se o autor estivesse olhando para dentro dele e falasse à sua alma: olha, fale bem de Deus. E como nós temos a memória muito fraca, tente lembrar de todos os benefícios do nosso Deus. De forma geral, nós encontramos no livro de Salmos um apelo universal para que todos os moradores da terra glorifiquem e adorem o nosso Deus. De certa forma, irmãos, também é um apelo missionário, que convida todos os seres desse mundo, todos os homens desse mundo, a se aproximar do Senhor. Mas aqui nesse Salmo 33, nós temos um convite diferenciado. E eu queria convidar vocês a ler, em primeiro lugar, os três primeiros versículos. Queria convidar você a baixar sua cabeça, fechar os seus olhos. Nós vamos ter uma palavra de oração, irmãos. Vamos orar? Nosso Deus e amado Pai, nós agradecemos porque o Senhor, nessa manhã de domingo, coloca diante das nossas vidas um banquete tão especial como esse, um salmo magnífico, um poema de amor do Senhor para ensinar para nós verdades tão preciosas, Senhor. E a nossa oração, o desejo do nosso coração nesta manhã é que o Teu Santo Espírito possa nos ensinar essas verdades. E conforme o Teu Santo Espírito for ensinando essas verdades para cada um de nós, que nós possamos ser desafiados a aplicar diariamente essas verdades na nossa vida. Abençoe a leitura da Tua Palavra, abençoe a exposição, ó Deus, desse Salmo, e fala aos nossos corações de maneira íntima, de maneira pessoal, de maneira poderosa. Nós oramos no nome bendito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Diz assim a palavra do Senhor no Salmo 33, versículo 1, 2 e 3. Ele vai dizer para nós: exultai, ó justo, no Senhor. Aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas. Entoai-lhe no cântico, tangei com arte e com júbilo. Então, como eu disse, esse Salmo 33 é mais um dos muitos salmos de adoração ao Senhor. Porém, nós temos aqui um apelo diferente. Nós temos um convite do salmista que não é um convite aberto, é um convite fechado, um convite direcionado. E ele vai fazer a pergunta aqui, no primeiro versículo: quem deve louvar ao Senhor? E a resposta, então, ele vai responder: os justos, os retos de coração, aquele que já foi alcançado pelo Senhor, aquele que já foi e que já teve benefícios da parte de Deus, que já tomou uma decisão de caminhar ao lado de Deus nesse mundo aqui. Mas, irmãos, infelizmente não é isso que tem acontecido, não apenas no mundo afora, mas sobretudo dentro da igreja do Senhor. Não é isso que tem acontecido. As pessoas e muitos crentes, ou muitos daqueles que se dizem crentes, não têm de fato entendido essa verdade. Por exemplo, irmãos, no século XVII, no século XVIII, aconteceu um movimento que ficou muito conhecido como Iluminismo francês. E esse movimento, a partir da França, ele varreu o mundo inteiro. A ideia do Iluminismo francês era de ter maior liberdade econômica e política. Era isso que eles estavam pregando. Mas, irmãos, a principal característica desse movimento foi defender o uso da razão sobre a fé, para tentar solucionar os muitos problemas daquela época. E esse pensamento, a partir do Iluminismo francês, ele influenciou o pensamento humano a ter o ser humano um pensamento extremamente humanista, centrado no homem. Algumas décadas depois veio a Revolução Industrial, trazendo um período de grande desenvolvimento tecnológico. Teve início na Inglaterra e também espalhou para o mundo inteiro, causando grandes transformações. E junto com o Iluminismo francês, a Revolução Industrial, ela ofereceu ao homem mostrar que o homem era o suprassumo. Então o homem agora era a bola da vez e não mais Deus. O homem, ele tinha, através da Revolução Industrial, através do Iluminismo francês, ele tinha a capacidade de pensamento e tinha a capacidade de tecnologia para fazer desse mundo aqui um mundo melhor. Mas as décadas, os séculos se passaram e a gente vê que, infelizmente, o mundo não ficou melhor. Muito pelo contrário, né? O mundo tem ficado cada dia pior. Então, queridos, esses dois movimentos, eles contribuíram muito para esse antropocentrismo, que é a ideia, que é o conjunto de ideias onde o homem é o centro do universo, é o centro do mundo, é o centro da história. Por essa razão, enquanto nós lemos, enquanto nós estudamos esse salmo, Nós precisamos responder positivamente a esse convite do salmista. Porque o mundo que vivemos, ele diariamente, irmãos, ele faz a cada um de nós, a mim e a você, aos nossos familiares, aos nossos colegas, aos nossos amigos, esse mundo faz convites com o propósito de nos desviar dos caminhos do Senhor. Propostas comprometedoras a fim de tirar a nossa atenção de Deus. E quando nós ligamos a televisão, ou quando nós ligamos um rádio, ou nós entramos aí e acessamos a rede social, nós vemos então quantos convites são lançados como propostas comprometedoras para a nossa vida, para as nossas vidas. Nós saímos aí pelas ruas em nossa cidade, seja a pé, seja de carro, e nós vemos então todo tipo de apelo, uma verdadeira poluição visual, convites de compre isso, tenha isso aqui, ó, ouça esse tipo de música, veja tal coisa, vá para tal lugar, faça aquela viagem dos seus sonhos, e só assim você será feliz e realizado. Irmãos, nada contra, de maneira alguma, você fazer uma viagem para descansar nas suas férias, mas esses convites, essa poluição que nós temos em toda a nossa sociedade, muitas vezes são convites para nos satisfazer, para massagear o nosso ego. É a famosa frase, né, da concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Então Satanás, ele faz diariamente esses convites a nós. Porém, Deus, aqui nesse salmo, nesse lindo salmo, ele nos desafia. O salmista, então, ele vai nos desafiar a termos uma vida teocêntrica. Uma vida teocêntrica, onde Deus é o centro do universo. Deus tem que ser o centro do mundo. Deus, irmãos, tem que ser o centro da nossa sociedade, do nosso país. Deus tem que ser o centro da nossa igreja. Deus precisa ser o centro da nossa família. Deus precisa ser o centro das nossas vidas. Qual o que tem roubado a nossa atenção? O que está no nosso coração? Todo esse tipo de ídolos que o mundo diariamente coloca para nós, para tirar a atenção da centralidade de Deus, ou o nosso coração está voltado à adoração do Deus vivo e do Deus verdadeiro? A primeira pergunta que eu gostaria de fazer nessa manhã é: qual deve ser a nossa atitude diante de Deus? E a resposta, ela é muito clara: adore a Deus. O salmista, ele vai nos convidar: adore a Deus de todo o coração. Use o que você tem de melhor. Use a harpa, use o saltério, renove o seu coração. Aquele hino, aquele cântico antigo, faça desse cântico um cântico novo. Use tudo que for de melhor. Dê a Deus as primícias, porque ele merece. Então essa é a primeira pergunta: qual deve ser a nossa atitude diante de Deus? E o salmo, então, ele vai responder: a minha e a sua atitude diante de Deus deve ser de adoradores, irmãos. Mas há também aqui uma segunda pergunta que eu gostaria de fazer nessa manhã, baseado nesse salmo 33. A segunda pergunta é: por que devemos louvar ao Senhor? A primeira é: qual é a nossa atitude diante de Deus? A segunda é: afinal de contas, se nós devemos louvar a Deus, por que ele deve ser louvado? E do versículo 4 até o versículo 19, nós vamos ter a resposta dessa pergunta. E para responder a essa segunda pergunta, o autor, ele apresenta aqui, no texto, no salmo, muitas credenciais divinas. São qualidades, são atributos de Deus. Ele vai mostrar razões por que nós devemos louvar ao Senhor. E lá no versículo 4, volte os seus olhos para o versículo 4, capítulo 33, versículo 4. Ele vai mostrar para nós a primeira credencial. Primeira credencial do versículo 4 é: por que devemos adorar a Deus? Porque a palavra de Deus é reta, diz o texto, e todo o seu proceder é fiel. Irmãos, nós somos pecadores. Irmãos, nós somos pecadores e nós somos mortais. Muitas vezes nós dizemos uma coisa e não fazemos. Fazemos outra. Não conseguimos cumprir 100% do que nós prometemos. Por duas razões: ou porque simplesmente nós não conseguimos, ou porque falta para muitas pessoas caráter em cumprir o que falou. Então, muitas vezes, as pessoas elas dizem que vão orar por outras pessoas, mas esquecem. Falamos que vamos fazer e não cumprimos. Muitas pessoas prometem pagar tal dia e aí se passa por caloteiro. A diferença, irmãos, é que Deus deve ser adorado porque Ele é completamente diferente do homem. Ele não age, Deus, Ele não age por conveniência. Deus não age por hipocrisia ou por desonestidade. O que Deus diz, Deus faz. O que Deus diz e faz, mostra, revela, é o resultado de quem Ele é em essência. Deus é completamente constante, irmãos. Deus não muda, não há variação de mudança. Deus, Ele tem todo o poder em suas mãos. Essa é a segunda, essa é a primeira credencial. É por isso que nós devemos adorar ao nosso Deus, pelo que Ele é, por Ele ser fiel, por Ele ser reto. Deus deve ser adorado. Deus, Ele é completamente consistente. Então, por que devemos adorar a Deus? Primeira credencial, porque Ele é reto, porque Ele é fiel. Segunda credencial que o texto vai apresentar para nós está aqui no versículo 5. E o versículo 5 vai dizer: a terra está cheia da bondade de Deus. Essa é mais uma de suas muitas credenciais. Essa é mais uma de suas qualidades, de seus atributos. A terra, toda a terra está cheia da bondade do nosso Deus. Que maravilhoso, irmãos, poder olhar para esse mundo e reconhecer essa verdade. Mesmo vivendo num mundo caído, que geme, que sofre por causa da queda do homem. O problema, irmãos, é que muitas vezes, muitos de nós somos pessimistas, mas somos pessimistas ao extremo. Tem muitas pessoas que não conseguem enxergar a bondade de Deus, como diz o salmista. Elas estão tão focadas, elas são tão impressionadas pelos problemas, pelas circunstâncias, que elas só conseguem enxergar o mal. Conseguem enxergar os efeitos, os problemas, as dificuldades, a corrupção, a violência, diante dessa pandemia e todas as coisas ruins que essa pandemia traz, só conseguem enxergar aí confinamento, brigas, instabilidade, desemprego, fome e luto, irmãos, muito luto. É o que tem acontecido aqui na região, em nossa região, é o que tem acontecido no Brasil e no mundo inteiro. E muitas vezes, quando nós somos pessimistas demais, olhando só para as circunstâncias, só para os problemas que estão ao nosso redor, que está dentro da nossa casa, que está dentro do nosso ser, nós não conseguimos enxergar a beleza desse mundo que está cheio da bondade de Deus. Nós vemos esse mundo, um mundo sem graça, um mundo sem cor, um mundo sem beleza. Conta a história de dois irmãos gêmeos. Um era 100% pessimista e o outro era 100% otimista. E os pais ali, preocupados, levaram os seus dois filhos gêmeos para o médico. E explicou toda aquela situação para o doutor. O médico pensou e ele falou: olha, eu sei como resolver essa situação. e dizendo aos pais quando que é o aniversário dos seus filhos. E os pais falaram, olha, não está muito longe não. E aí então o médico aconselhou, vocês vão fazer o seguinte, no dia do aniversário, você vai dar o presente dos sonhos para o seu filho pessimista. Vai perguntar qual que é o presente dos sonhos desse filho pessimista e você vai dar o presente lindo, maravilhoso para esse filho. E para o filho otimista, você vai dar um balde de esterco. Os pais acharam meio estranho, mas os dias e as semanas se passaram, finalmente chegou aí o aniversário dos filhos e os pais fizeram exatamente conforme o conselho do médico. Comprou uma linda bicicleta para o filho, porque era sonho de consumo do filho, e para o filho pessimista, e para o filho otimista, juntou ali um balde de esterco e deu para o filho otimista. Quando o filho pessimista viu a bicicleta, ele começou a chorar, e chorou desesperadamente, e de repente o pai perguntou, filho, por que que você está chorando? Não era exatamente esse o presente que você tanto queria? E o filho pessimista, chorando copiosamente, falou, é pai, era o que eu queria, pai, mas eu não posso andar nessa bicicleta. E o pai olha para o filho, chorando, desesperado, pergunta, por que que você não pode andar nessa bicicleta, filho? E o filho responde, ah pai, porque eu posso cair, eu posso quebrar um braço, eu posso quebrar uma perna, eu posso machucar a cabeça, eu posso morrer. E de repente, do outro lado da sala, ouve-se gritos e mais gritos, oba, eu ganhei um cavalo, e do outro lado da sala, o filho otimista estava ali jubiloso, comemorando porque tinha ganho um cavalo. E a mãe, assim, sem saber qual era o motivo da reação do filho otimista, perguntou, filho, o que você está falando? O filho falou, ah, mãe, eu ganhei um cavalo. E a mãe, como assim, filho? Olha aqui, o esterco no balde, o cavalo não deve estar muito longe. Irmãos, essa história, ela traz ensinamentos preciosos. Ensinamentos que estão contidos aqui nesse salmo. Queridos, é verdade que os dias são maus. É verdade que nós temos problemas. É verdade que nós enfrentamos lutas e dificuldades. Mas nós devemos aprender essa lição. Nós devemos valorizar as pequenas coisas. Nós devemos valorizar o pôr do sol. Nós devemos dar valor ao perfume daquela flor, nós devemos valorizar o sorriso do nosso filho, nós podemos e devemos valorizar a chuva que cai, o ar que nós respiramos, valor nas pequenas coisas. Nós precisamos ser otimistas, irmãos. Por quê? Porque a terra está cheia da bondade do nosso Deus. Essa é a segunda credencial que o texto vai apresentar para nós. Por que que eu devo louvar a Deus? Porque a palavra de Deus é fiel. Porque o proceder de Deus é reto e fiel. Por que que eu devo louvar a Deus? Porque a terra está cheia da bondade do nosso Deus. Terceira credencial que o texto vai apresentar está entre os versículos 6 aos versículos 9. E a terceira credencial, o texto vai falar, nós devemos adorar a Deus por causa da criação do universo. Por causa da criação do universo. Davi diz que a maravilhosa obra da criação, ela tem como fonte a criativa vontade do nosso Deus. O texto aqui, ele vai apresentar para nós, Davi, o salmista, ele vai dizer o seguinte, que pela palavra do Senhor, os céus foram criados, e pelo sopro da sua boca, todo o exército, todo o seu exército. A expressão todo o seu exército, aqui na Bíblia, se refere às estrelas do céu. Então, queridos, percebam que o universo, de acordo com a palavra de Deus, não apenas nesse salmo, mas o relato de Moisés na criação, em Gênesis, o universo não é mero acaso, mas fruto do poder da palavra de um Deus perfeito, criativo e todo-poderoso. Como diz Salmo 33 aqui, essa porção, é Ele que reúne do mar e lança em reservatória, como se Ele juntasse a imensidão do oceano e derramasse num copo de água. Tamanho é a grandeza do nosso Deus. Eu lembro que quando eu era bem novinho, uma dessas muitas excursões da escola que nós fizemos, eu lembro de uma excursão de escola que nós fizemos para o planetário, lá no Parque do Ibirapuera. Eu devia ter aí por volta de uns 9 anos, então já faz um bom tempo aí, né? E aquela experiência, irmãos, foi o tipo de experiência que uma criança nunca esquece. E ali pela primeira vez, no planetário, ali no Parque do Ibirapuera, com 9 anos de idade ali, eu vi então de maneira tão próxima, de maneira tão real, todos os planetas do Sistema Solar, a Via Láctea, as galáxias. E, queridos, eu saí daquele planetário, depois daquele tempo ali, me sentindo tão pequeno, com um nó na garganta, me sentindo como se eu fosse uma pequena formiguinha. E o salmista, ele está falando, quer louvar a Deus? Louve, porque Ele criou o universo. Louve a Deus pela criação do universo. Essa é mais uma credencial. A quarta credencial está nos versículos 10 aos versículos 17. Por que Deus deve ser adorado, irmãos? Porque Ele tem o controle da história. Essa é a quarta credencial. E Davi, ele vai dizer: se o poder dos mares e o tamanho do universo não são nada comparado ao poder de Deus, então, irmãos, o poder político e militar das nações também não representam nada diante de Deus. O versículo 10 vai dizer para nós, o Senhor frustra os desígnios das nações, anula as intenções dos povos. Muitas vezes, o autor aqui da Sagrada Escritura, como o rei de Israel, ele foi atacado pelas nações inimigas e tantas vezes ele foi protegido pelo Senhor. Davi, ele aprendeu por experiência própria que ele não podia confiar no seu braço forte, que ele não podia confiar no poderio militar bélico do seu exército, que Davi não podia confiar na força, no poder dos cavalos, muito menos no exército de valentes bem treinados. Deus tem o controle dos reis e do império, diz o Salmo 33. Deus tem controle do tempo e das eras. Deus, ele faz cumprir perfeitamente, queridos, perfeitamente, tudo o que ele planejou. Como diz o versículo 11, o desígnio do Senhor dura para sempre. Essa é a quarta credencial. Quer louvar a Deus? Louve a Deus pelos atributos de Deus. Louve a Deus pela qualidade de Deus. Louve a Deus pelas credenciais, porque Deus é reto, porque Deus é justo. Louve a Deus porque toda a terra está cheia da bondade do Senhor. Louve a Deus porque Ele criou o universo. A quarta credencial, porque Ele tem o controle absoluto da história. Nada foge, nada pega Ele de surpresa. E a quinta credencial, que essa porção do Salmo vai apresentar sobre por que devemos louvar a Deus, a quinta credencial é o conhecimento de tudo. Deus conhece tudo. Versículo 18 e versículo 19. Então, queridos, se Deus tudo pode, se Deus tem o controle de tudo, Deus também tudo vê. Davi, ele afirma que, diz o texto, dos céus o Senhor observa, ele vê todos os filhos do homem. O que que nós aprendemos aqui? Ninguém, absolutamente ninguém, foge do olhar penetrante do Senhor. Nada passa desapercebido por Deus. Deus, ele criou a humanidade e Ele planejou a vida de cada um. Ele conhece tudo o que todos nós faz, pensa e sente. Ninguém, irmãos, ninguém jamais no universo pode apresentar uma credencial como essa. O texto ele vai dizer que Deus ele olha dos céus, ele olha dos céus e ele vê os filhos do homem. Provérbios capítulo 15, versículo 3, traz para nós essa mesma ideia. E Provérbios 15, 3 vai dizer para nós: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Deus, irmãos, tem esse poder. Ele vê quando o ladrão está prestes a assaltar uma casa ou um estabelecimento. Ele vê quando o político engana, quando o político rouba o povo. Ele vê quando um pai de família perde o emprego. Ele vê a mãe desesperada clamando pela cura da sua filha. Ele vê o coração do ímpio e ele vê a intenção do justo. Essa é mais uma de suas credenciais. Louvemos a Deus pelos seus atributos, pelas suas qualidades. Mas nós temos aqui uma terceira e última pergunta. E a terceira pergunta é: o que devemos esperar do Senhor? E aqui nesse texto, na conclusão desse texto, no pós-lúdio desse texto, o finalzinho dos Salmos, ele vai responder o que nós devemos esperar no Senhor. Vamos lá ler o versículo de 20 a 22. Diz assim a palavra do Senhor: nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Então, queridos, diante de tudo que vimos até aqui, nós podemos colocar a nossa esperança no Senhor. Não somente nós devemos, mas nós podemos colocar a nossa esperança no Senhor. O salmista, ele encerra aqui o seu poema afirmando que Deus cuida dos seus. E que verdade impressionante. Que gostoso, irmãos, poder chegar nesse momento, diante das situações da vida, por mais adversas que sejam, entender que Deus ele tem cuidado dos seus. Por essa razão, nós podemos esperar no Senhor. Mas esperar pelo que exatamente? Primeiro, nós devemos esperar por proteção. Versículo 20 vai dizer o seguinte: nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Então, muitas vezes, não poucas, muitas vezes, a nação de Israel passou por situações desesperadoras. E quando isso acontecia, e cada vez que isso acontecia, a única solução para o povo era esperar pelo Senhor. Esperar pela intervenção divina, esperar pelo livramento do Senhor. E Deus fez isso, e Deus faz isso hoje. Deus faz isso comigo, Deus faz isso com você. Ele se coloca como auxílio, ele se coloca como escudo diante das adversidades da vida. Queridos, no trabalho que nós desenvolvemos como missionários aqui na Amazônia, essa é sempre uma oração que nós fazemos, uma oração por proteção. Oramos para que Deus seja o nosso auxílio em todos os momentos. Oramos para que Deus derrame aí a sua graça, o seu cuidado para conosco, diante dos perigos que nos cercam, diante de doenças aqui tropicais da região, diante de bichos peçonhentos, diante de acidentes de navegação. Eu lembro que naquela experiência onde o avião caiu. Hoje, depois de quase 3 anos, é muito claro perceber Deus se colocando como escudo, nos protegendo, permitindo sim que aquele avião ficasse completamente destroçado, mas preservando as nossas vidas para que algo pior não acontecesse. Então, irmãos, a única segurança que nós temos nessa vida e na vida eterna é o nosso Deus. É o nosso Deus. Então, o que nós devemos esperar? O que nós podemos esperar do Senhor? Nós podemos esperar por proteção, mas nós podemos esperar também, em segundo lugar, esperar por alegria. E o versículo 21, ele vai dizer para nós, olha lá no versículo 21, nele, no Senhor, o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. É interessante que no início do Salmo, o início do Salmo 33 é de alegria, é de euforia, é de vibração. O texto é enérgico e o verbo ali no original é como se as pessoas tivessem que gritar ao Senhor. Cantem em alta voz, gritem, cantem de alegria ao Senhor. Mas aqui no pós-lúdio, aqui na conclusão desse Salmo, nós temos um tom diferente. O tom aqui é de oração, não é um tom eufórico, é um tom de paz, é um tom de sossego, é um tom de confiança. E essa lição, ela está intimamente ligada uma com a outra, sabe por quê, irmãos? Porque a confiança no Senhor traz alegria aos nossos corações. Nós não podemos esquecer essa frase. A confiança no Senhor traz alegria aos nossos corações. No Novo Testamento tem um livro, tem uma carta, que o tema geral dessa carta é alegria. Sabe qual é o livro? Sabe qual é a carta? Deixa eu dar uma dica, é uma carta de Paulo. Isso, se você respondeu Filipenses, você acertou, né? Então, Paulo escreve essa carta, que é a carta alegre, a carta de alegria, mas essa carta, no momento que Paulo escreveu, ele estava ali, ele estava confinado numa prisão, ele estava preso. E o que Paulo ensina para nós é que a alegria, ela não deve ser movida apenas pelas circunstâncias, mas ela tem que estar bem alicerçada no nosso Senhor Jesus. Filipenses capítulo 4, versículo 4, é um texto tão clássico, ele vai dizer para nós: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Então, irmãos, quando nós deixamos de lado essa busca desenfreada da satisfação própria, dessas propostas comprometedoras que o inimigo coloca para tirar o nosso foco, o nosso alvo de Deus, para massagear o nosso ego, quando nós deixamos isso de lado, as coisas do mundo, e priorizamos as coisas de Deus, irmãos, nós percebemos que é muito fácil se alegrar no Senhor, se alegrar pela presença do Senhor em nossas vidas, se alegrar pela salvação, se alegrar pelos frutos de Deus em nós, se alegrar pela palavra de Deus, pela palavra de Deus em nossos corações, se alegrar pelas orações respondidas, se alegrar, irmãos, pela família da fé, a família de Deus, se alegrar em poder servir ao Senhor. Nós temos tantas razões para se alegrar. Com certeza, irmãos, eu e você, com certeza, todos nós temos bênçãos materiais que recebemos de Deus que traz alegria para nós. Uma viagem inesquecível, um bem material que nós conseguimos adquirir, mas as melhores, as maiores alegrias que nós temos são bênçãos espirituais que Deus coloca em nossas vidas. E, por último, o que nós devemos esperar no Senhor, além de proteção, além de alegria, o texto ele vai dizer que nós precisamos esperar por misericórdia. Veja lá o versículo 22. Versículo 22 vai falar para nós: seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Então ele finaliza aqui o salmo com uma oração, com um clamor por misericórdia. Senhor, derrama a tua misericórdia sobre as nossas vidas. Irmãos, o que é misericórdia? Misericórdia é quando Deus não dá o mal que eu e você merecemos. De maneira bem resumida, né? Misericórdia é isso. Misericórdia é Deus não dar o mal que nós merecemos. Quando nós caímos em pecado, irmãos, quando nós fazemos coisas erradas, quando nós falamos mal de alguém, quando nós enganamos alguém, quando nós mentimos, aí o Espírito Santo, ele mostra o erro em nossas atitudes. O Espírito Santo, ele vem e ele mostra o nosso erro e nós nos arrependemos e nós pedimos perdão ao nosso Deus. E quando isso acontece, nesse momento, Deus derrama a sua misericórdia sobre as nossas vidas. Misericórdia é isso. Misericórdia é a intervenção de Deus sobre o pecador, sobre os pecados cometidos de cada um de nós. Não porque nós merecemos, não porque nós somos bonzinhos, mas por causa do teu caráter santo, misericordioso, amoroso, por causa da grande compaixão de Deus para conosco. Jeremias diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Lamentações, capítulo 3, versículo 22 e 23. Os irmãos percebem o que está acontecendo aqui nesse salmo? Não há ninguém, absolutamente ninguém, que possamos recorrer, que nos trate como o Senhor. Não há ninguém que a gente possa ir atrás, recorrer, fazer um pedido de estender a mão, que seja como o Senhor. Essa mensagem, escrita há tantos anos atrás, tantos séculos passados, ela é extremamente atual, ela é extremamente apropriada para a minha vida, para a sua vida hoje, nos nossos dias, pelo que nós estamos vivendo. Para concluir, irmãos, nós devemos lembrar que esse salmo aqui, ele foi cantado, esse salmo ele foi cantado antes das batalhas, não numa cama, no aconchego de uma cama quente e macia. Nós também, irmãos, temos enfrentado por dificuldades, nós também temos tido em nossas vidas grandes batalhas que temos travado. E diante delas, nós devemos responder a essas três perguntas: qual deve ser a nossa atitude diante de Deus? A resposta é: adore a Deus, louve a Deus. Segunda pergunta: por que eu devo adorar a Deus? E a resposta é: pelas credenciais de Deus, pelos atributos de Deus, pela qualidade de Deus, por tudo que esse texto mostrou para nós. Terceira e última pergunta vai dizer: o que eu devo esperar do Senhor? E Davi encerra mostrando que eu devo esperar proteção, alegria e misericórdia. Eu queria encerrar esse devocional, essa pregação, com uma frase, a gente chama de grande ideia, que é um resumo, uma frase que resume todo o estudo aqui. E a frase é essa: quem vai a Deus em adoração volta com paz no coração. Que essa frase possa nos conduzir durante esse domingo e durante toda essa semana. Quem vai a Deus em adoração volta com paz no coração. Que Deus abençoe a sua vida de maneira rica e preciosa. Vamos orar, irmãos? Nosso Deus e amado Pai, nosso coração se alegra profundamente porque diante de tantas dificuldades que nós temos vivido, nós sabemos em quem nós temos crido. Sabemos que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Louvamos ao Senhor pela tua palavra. Louvamos ao Senhor pelo Espírito Santo que habita dentro de nós. Louvamos ao Senhor, ó Deus, porque um dia o Espírito Santo revelou a pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvamos ao Senhor porque esse mesmo Espírito, ele nos ilumina a fim de que possamos absorver essas verdades. E a nossa oração, o desejo do nosso coração é que o Senhor nos ajude a colocar em prática. Que diante das adversidades nós não venhamos olhar apenas as dificuldades, as circunstâncias, os problemas, que nós possamos ser otimistas e, por mais sofrimentos, saber que o Senhor, no Senhor, nós somos mais do que vencedores. Agradecemos em nome de Jesus. Amém.